Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 7. Deixa aberta que nós vamos meditar, ler os versículos 14 até 24. Seguir a Jesus sem entender sua divindade é o mesmo que viver na incredulidade. Quando nós entramos no capítulo 7 de João, Jesus está completando 3 anos de ministério. O último ano, ele se concentrou na Galiléia. E lá na Galiléia, ele realizou muitos milagres. Mas também lá na Galiléia, e o capítulo 6 nos contou isso, Jesus foi à sinagoga num sábado. E ali, ele travou um debate muito importante acerca de quem ele é. E fez uma afirmação que provocou reações. Ele disse que era o pão da vida. Ele disse que o que ele oferecia era eterno. E de que ninguém mais poderia fazê-lo porque era vindo do Pai. Quando ele termina esse período lá na Galiléia, nós entramos no capítulo 7. E aqui no capítulo 7, nós vamos encontrar o início da festa dos tabernáculos, ou também chamada festa das cabanas. Essa era uma das 3 principais festas dos judeus, porque eles sempre tinham a oportunidade de fazer uma peregrinação até Jerusalém. E eles iam a Jerusalém por causa do templo. O grande valor dessa festa é que no ano era encerrada todas as colheitas. E eles iam a Jerusalém, levavam seus dízimos, levavam suas ofertas, eles davam aquela tarifa para sustentar o próprio templo lá em Jerusalém. E isso acontecia no final do mês de setembro e início do mês de outubro. As famílias se preparavam para fazer essa viagem e ir até Jerusalém. Então os irmãos de Jesus Cristo vão até ele e o chamam para fazer essa viagem até Jerusalém. Mas não o chamam para fazer a viagem simplesmente porque a festa ia acontecer. Mas eles queriam aproveitar o ambiente da festa para que os mesmos milagres que eles estavam vendo Jesus realizar na Galiléia, Jesus realizasse no centro da capital religiosa judaica, que era Jerusalém. Eles disseram a Jesus, nos primeiros versículos do capítulo 7, que não fazia sentido Jesus realizar milagres lá na Galiléia, porque ninguém lá o reconheceria como um grande profeta. Mas se aquilo que ele tinha realizado na Galiléia, ele o fizesse na Judéia, então seria diferente. Ele ficaria famoso. Ele seria reconhecido. As pessoas o aclamariam. E se ele estava afirmando ser o Messias, as pessoas então o declarariam um Messias e ele poderia libertá-las do Império Romano, poderia libertá-las do domínio dos Herodes na região da Judéia e coisas dessa natureza. Jesus diz aos seus irmãos, agora não é a hora para eu ir e não é desse jeito que eu vou me manifestar. O interesse de vocês, os valores de vocês e as ideias de vocês estão erradas a meu respeito. Vão vocês à festa, porque eu não vou agora. E os irmãos de Jesus, então, e aquela caravana que da Galiléia sobe para a Judéia, eles vão. E quando dá o momento que Deus entende que é a hora de Jesus ir para a Judéia, Jesus vai para a Judéia. O versículo 10 diz, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente. Jesus vai, a festa tinha começado, e Jesus chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não se revela, ele não faz um ensino, ele não faz um milagre, ele fica no anonimato. Enquanto a festa começa e Jesus está no anonimato, há um grande alvoroço em relação ao próprio Jesus, não porque o tivessem visto, mas porque tudo aquilo que Jesus havia realizado na Judéia um ano antes, e tudo aquilo que ele vinha fazendo na Galiléia, tinha se tornado conhecido em toda aquela região. E o versículo 11 diz que os judeus o procuravam na festa, onde ele está, e não o achavam. E enquanto procuravam, começaram a discutir, e uns diziam, Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Enquanto outros diziam, ele é mais um falso profeta. Ele é mais um charlatão e ele só está enganando as pessoas. E o povo não conseguia entrar num consenso. Ao mesmo tempo, não tinham coragem de ir até o sacerdote, ao sumo sacerdote, ao sinédrio, para debater esse assunto. E a primeira parte da festa termina com a seguinte informação no verso 13. Entretanto, ninguém falava abertamente por ter medo dos judeus. Aí o verso 14 começa a metade da festa e João nos diz assim. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus rompe o silêncio lá pela metade da festa, terceiro, quarto dia, e ele vai até o templo. E no pátio do templo, os rabinos armavam literalmente suas tendas e ali os rabinos ficavam ensinando. E Jesus vai lá no pátio do templo, onde os rabinos faziam isso, e começa a fazer a mesma coisa. Ele passa a ensinar e ele sai do anonimato. E o versículo 15 então nos diz, então os judeus se maravilharam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Ficaram maravilhados com isso. E respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei, e todos vós vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A primeira parte da festa, versículos 1 a 13, nós encontramos três sinais de incredulidade. O primeiro sinal, uma teologia errada sobre Jesus. O segundo sinal de incredulidade, uma expectativa errada sobre Jesus. Um terceiro sinal de incredulidade, uma investigação errada sobre Jesus. Foi isso que meditamos na semana passada. Dos versículos 14 a 24, nós vamos encontrar um quarto sinal de incredulidade. E esse quarto sinal é uma dedução interpretativa equivocada. Quando Jesus se manifesta e começa a ensinar no templo, os seus ouvintes e interlocutores, eles ouvem o que Jesus diz e a admiração que eles têm acerca do que Jesus diz traz uma dedução equivocada, uma interpretação equivocada. E o quarto sinal de uma incredulidade em relação a Jesus é uma dedução interpretativa equivocada. Quem vive na incredulidade segue naturalmente uma dedução interpretativa equivocada. Quem vive na incredulidade segue naturalmente uma dedução interpretativa equivocada. Quem vive na incredulidade vai olhar para Jesus, vai ouvir Jesus, vai ver Jesus realizar milagres, vai interpretar o que Jesus diz, vai ler o que a Bíblia diz sobre Jesus, vai ler o que Jesus diz na Bíblia e terá uma dedução equivocada. A sua interpretação não será correta por causa da incredulidade. As questões que os judeus interpelaram Jesus aqui nesses versículos exibem duas deduções interpretativas equivocadas que levaram Jesus a contestá-las. A primeira dedução interpretativa equivocada, eles disseram: Jesus não pode ter o conhecimento que professa, porque ele não tem um diploma adquirido numa escola rabínica oficial. Aquilo que Jesus ensina não pode estar certo, porque ele nunca estudou nem na escola de Hillel, nem na escola de Shammai. Uma mais conservadora e outra mais literal, as duas principais escolas rabínicas daqueles dias. Como é possível ele fazer isso? As pessoas ficaram admiradas com o domínio que Jesus tinha das Escrituras. Ficaram admiradas com o seu poder de persuasão e exposição das Escrituras. Só que a sua admiração não foi em relação ao conteúdo do ensino de Jesus comparado ao que os escribas ou os rabinos estavam fazendo. Mas a sua admiração tinha a ver com um preconceito, a ausência de um estudo formal. Literalmente, a pergunta que eles fazem aqui é: como este homem conhece letras? Não é comum encontrar alguém que saiba o que ele está dizendo sem que tenha estudado na escola rabínica. A dedução interpretativa equivocada deles é que o conhecimento verdadeiro só poderia existir oriundo de uma escola rabínica oficial. Jesus ouve isso e vai contestar. Agora, a gente que vive numa cidade muito envolvida com educação, a gente sabe disso. Você imagina o tipo de preconceito que um aluno que entra no ITA, oriundo de uma escola pública, sofre? Porque a maior parte dos alunos do ITA vem de famílias socialmente abastadas. Aí um camarada de uma escola pública consegue passar no ITA. Você imagina o tipo de preconceito que ele sofre numa situação dessa? O cara não estudou no poliedro. Como? O que ele está fazendo aqui? O cara não estudou no ângulo. O que ele está fazendo aqui? E sei lá mais onde. Nós sabemos o que é um ambiente preconceituoso, porque a nossa cidade é preconceituosa. Dependendo da escola que o cidadão estuda, antes de sair pelo portão, ele tira a camisa para ninguém saber que ele estuda lá. Dependendo da escola que ele estuda, é 10 horas da noite, você vai ver ele rodando no shopping com a camiseta daquela escola, porque ele acha que ele é melhor que todo mundo por causa daquilo. Se você vivesse em Jerusalém, você ia ver um ambiente muito parecido. Um judeu que estudava numa escola rabínica, ele exigia que as pessoas beijassem seu anel. Era assim que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e aí todas as seitas judaicas, como os fariseus, os saduceus, faziam. O meu título exige de você que me trate diferente. Você não é capaz de pensar sobre Deus se você não tiver um título dessa natureza. E os caras vão a Jesus e dizem isso para ele e dele. Uma dedução interpretativa equivocada. Jesus vai reagir, vai responder a isso. E quando Jesus contesta essa dedução equivocada, Jesus dá algumas evidências que comprovam que ele sabe a verdade. O versículo 16, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo a eles? A fonte do meu ensino não se baseia numa longa cadeia de tradição humana. A fonte do meu ensino não vem chancelada pelo rabino A ou pelo rabino B. A fonte do meu ensino não tem o carimbo do MEC. O meu ensino vem de Deus, não da religião ensinada nas escolas judaicas. É isso que Jesus diz a eles. Alguém que tivesse sido instruído aos pés de um rabino não se atreveria a ensinar qualquer coisa diferente do que um rabino ensinava. E é exatamente isso que Jesus faz. Ensina exatamente diferente do que um rabino fazia. Porque ele está ensinando a verdade e não a religião. E isso em si já é muito diferente. O conteúdo do ensino de Jesus foi marcado não por uma apostila que foi dada pelos professores lá na faculdade rabínica de Hillel ou de Shamaim. Mas o conteúdo ensinado por Jesus foi extraído 100% das Escrituras. Jesus tinha o Antigo Testamento e citava o tempo inteiro o Antigo Testamento. E uma coisa que Jesus tinha e que os rabis, por melhor que fossem, não tinham, era memorizado todo o Antigo Testamento. Para Jesus citar o Antigo Testamento não era difícil, porque se o Antigo Testamento é a palavra de Deus e Jesus é Deus, logo, ele não precisava andar com os rolos do profeta Isaías, Jeremias e tantos outros. Para ele isso era fácil. Quando o ensino é fundamentalmente concentrado nas Escrituras, ele ofende até os ortodoxos. Quando o ensino é fundamentalmente concentrado nas Escrituras, ele ofende até os ortodoxos. Jesus diz: aquilo que eu não creio porque a escola A ou porque o fulano B disse. Aquilo que eu creio porque a palavra de Deus diz. Ele contesta a fonte de autoridade deles. Junto com essa contestação, no verso 17, ele ainda vai dizer assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus diz que o alicerce do seu ensino não se baseava na vontade humana. Ele contesta essa dedução interpretativa equivocada, primeiro dizendo que a fonte do seu ensino não tinha sido baseada na tradição humana. Em segundo lugar, de que o alicerce do seu ensino não tinha sido baseado na vontade humana. Ele diz que a vontade de Deus e não a do homem é que ele defendia. Ele contesta aquela metodologia de retórica. Para os líderes religiosos, um assunto deveria ser ensinado dentro daqueles rigorosos procedimentos de debate que as escolas rabínicas estabeleciam. E era uma maneira de pensar e debater que até o século XVIII se manteve, que é aquele pensamento e debate até filosófico linear, horizontal, que só Hegel, lá no século XVIII, mudou. De que se você afirma um absoluto de verdade, só sobra uma antítese. que é contrário. Se isso é verdade, todo o resto é desprezado. A questão é que para esses judeus religiosos, o que eles estão chamando de verdade foi o que eles estabeleceram na religião deles. Eles não estão discutindo as escrituras. Eles estão discutindo a religião deles. Eles não conseguem enxergar Jesus, não é porque não leram as escrituras, mas porque eles queriam reconhecer Jesus pelos critérios da sua religião. E religião nenhuma vai revelar Jesus. Só as escrituras revelam Jesus. Jesus diz que o alicerce do seu ensino não era simplesmente um debate racional. Se você entender os elementos e não tiver fé, você não crê. Ele chama atenção para o fato de que a verdade de Deus não se define apenas com argumentos humanos. Não são debates de silogismos filosóficos, de argumentos religiosos. Porque ele diz, quem quer fazer a vontade de Deus, tem que conhecer a respeito da doutrina de Deus, porque então é capaz de avaliar se ela tem origem em Deus ou é humana. Ele questiona a fonte da vontade de Deus. Agora, ele já tinha dito isso e João já tinha nos contado isso. No capítulo 6, abre sua, volta aí uma página na sua Bíblia, capítulo 6, versículos 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus já vinha falando da vontade de Deus para a salvação. O apóstolo João vem nos contando isso sistematicamente. E agora, quando Jesus contesta essa dedução equivocada, ele diz, vocês não conseguem ouvir e entender, porque o alicerce do ensino de vocês é baseado na vontade humana. E o alicerce do ensino da verdade de Deus é baseado na vontade de Deus. Você pode conseguir ter todos os argumentos, mas sem fé, você não entende quem Jesus é. E fé é dádiva de Deus. Escola rabínica nenhuma produz. Faculdade nenhuma produz. Religião nenhuma produz. Fé é dádiva de Deus. Jesus ainda traz mais uma contestação que vai evidenciar a sua verdade diante dessa dedução equivocada deles. Jesus diz, a supremacia do meu ensino não se baseia na glória humana. A primeira contestação de Jesus era que a fonte do seu ensino não era baseada na tradição humana. A segunda contestação é que o alicerce do seu ensino não foi baseada na vontade humana. E a terceira contestação é que a supremacia do seu ensino não foi baseada na glória humana. No verso 18 do capítulo 7, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Nós temos que nos lembrar que Jesus está no pátio do templo. Muita gente por causa da festa. Muitos leigos. Mas muitos líderes religiosos de facções diferentes. Saduceus, fariseus, sacerdotes, o próprio sumo sacerdote, e dentre todos eles, os eruditos. Os rabis, os mestres da lei, que ficavam ali para instrução. O que todos esses homens esperavam? Aplausos, reconhecimento, fama. Brigavam por isso. O interesse deles em serem tratados diferentes dos outros por causa dos títulos e diplomas que eles tinham. E quando Jesus contesta-os, a terceira a contestação de Jesus, ele diz: a supremacia do meu ensino não se baseia na glória humana. O meu ensino aponta para a glória de Deus e não a de quem o ensina. O ensino independente de Jesus não o tornava autônomo, ele era independente das escolas rabínicas, mas totalmente dependente de Deus. E, portanto, o seu ensino tinha que trazer glória a Deus. E na nossa leitura e meditação no Evangelho de João, nós temos visto quantas vezes Jesus diz isso. Que a minha tarefa é glorificar o nome do Pai. Os incrédulos, quando ouvem Jesus dizer isso, vão dizer: está vendo? Ele não é Deus. Porque se eles ouvirem a frase completa, Jesus diz: a minha tarefa é. Ele diz respeito à sua tarefa e não à essência de quem ele é. Quando ele se encarna e vem ao mundo, ele tem uma tarefa: glorificar ao Pai. A morte na cruz e ressurreição, ela não é antropológica, mas ela é soteriológica. Jesus não morreu simplesmente por causa do homem, mas Jesus morreu para glorificar ao Pai na medida que resgata os perdidos. O que a religião faz e o que a incredulidade faz é levar as pessoas a quererem servir a Deus e ficar com a glória. E ficarem com a fama, e se tornarem ricos por causa disso. E Jesus está num ambiente exatamente assim. Quem tem mais título, tem mais fama e é tratado diferente. E ele, que era o maior entre todos eles, diz que o seu ensino produzia glória ao Pai. E isso o diferenciava dos demais. Ou seja, os judeus deduziram que Jesus não poderia ter o conhecimento que professava, porque não tinha um diploma oficial. Jesus os contesta, dando evidências que comprovam sua autenticidade como Deus, Messias, e que aponta para o erro daqueles homens. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que sistemas religiosos, tanto conservadores quanto liberais, não são em si uma garantia da verdade. Pessoas têm negado a suficiência das Escrituras, dizendo: eu só creio no que eu creio porque o teólogo fulano de tal escreveu. E estão dando glórias acerca da verdade a um homem, quando o único que deveria ficar com a glória é Deus. E Jesus diz: se algum homem fica com a glória e seu ensino está errado. Agora a gente tem que lembrar que alguns homens que hoje recebem glória, não foram eles que a procuraram, mas seus seguidores que estão equivocados. Pedro nunca quis se tornar um santo da Igreja Católica, porque se Pedro pudesse ressuscitar hoje, ele ia provar que ele não é o primeiro Papa. Ele, mais do que ninguém, ia fazer isso. Porque ele sabe que Jesus nunca disse para ele que ele seria um primeiro Papa. E que existiria uma igreja oficial na cidade de Roma, no país da Itália. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Você pode abrir sua Bíblia lá? Se sistemas religiosos não são em si uma garantia da verdade, nós precisamos entender que há muita discussão em torno de quem está certo e errado nesse ambiente erudito. Fulano está certo porque estudou em escola tal, fulano está errado porque viveu na época tal. Olha o que o apóstolo Pedro diz, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular elucidação, porque nunca jamais, olha a ênfase, nunca jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. A contestação de Jesus sobre aquela dedução interpretativa errada é de que eles estavam baseados num preconceito que os impedia a entender a verdade. Quando eles já tinham o Antigo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, e de que os profetas do Antigo Testamento, e de que Moisés, e de que Davi falaram movidos pelo Espírito Santo, e não de particular ideia ou vontade. Jesus está dizendo: o que eu ensino vem de Deus e não da minha vontade. Por isso a glória dele. E isso nos difere. Quando perdemos a noção do lugar que as Escrituras, a autoridade que as Escrituras têm, nós vamos correr o risco de termos deduções interpretativas equivocadas acerca de Jesus. Nenhum escrito, por melhor que nos contribuiu no entendimento da teologia, os credos apostólicos, terceiro século, principalmente quarto século, nenhum escrito dos credos apostólicos, nenhuma das confissões durante o período da Reforma Protestante, que contribuíram tremendamente para entendermos teologia, tem a mesma autoridade que as Escrituras. Porque somente o texto bíblico canônico inspirado veio do Senhor. E isso nós podemos garantir. A principal razão por que nós rejeitamos qualquer ideia da existência de um apóstolo nos nossos dias é que se fosse possível a existência de um apóstolo nos nossos dias, aquilo que ele dissesse teria a mesma autoridade do que está registrado nas Escrituras. Por isso, pode rejeitar, sem nenhuma crise de consciência, qualquer pessoa que se denomina apóstolo é um falso profeta. 100%. Não é alguém que é ingênuo. Não é alguém que não sabe o que está fazendo. Ele não pertence a Deus. Porque ele nega a palavra de Deus, dizendo que aquilo que ele diz tem a mesma autoridade que a palavra de Deus. É herege. Se vivêssemos na Idade Média, seria queimado na fogueira. E nós não vamos ter alegria de vê-los assim. Porque é o que merece. Alguém que fala em nome de Deus e está enganando multidões de pessoas que acham que são salvas e não são salvas, merece o quê? Quantas pessoas estão sendo enganadas com um falso evangelho? Quantos judeus naqueles dias estavam seguindo os ensinos dos rabis, que era somente um sistema religioso? Quem vive na incredulidade segue naturalmente uma dedução interpretativa equivocada. A primeira dedução interpretativa equivocada diz que Jesus não pode ter o conhecimento que professa porque não tem diploma rabínico oficial. Mas o texto nos dá uma segunda dedução interpretativa equivocada. E essa segunda dedução nos diz, e eles dizem na verdade, Jesus não pode estar certo no que ensina, porque ele quebrou a lei. Ele realizou um milagre no sábado. Versículos 19 a 23. Jesus traz a eles uma informação de que eles não gostam de ouvir. Não vos deu Moisés a lei, verso 19. Contudo, ninguém dentre vós a observa. Agora veja bem, Jesus não está dizendo isso para o iletrado que era desprezado em toda a sociedade. Jesus está dizendo isso para os eruditos, num debate entre PhDs numa sala de faculdade. Jesus está olhando para os eruditos e para os líderes religiosos e dizendo para eles: vocês têm a lei de Moisés, mas nenhum de vocês cumpre a lei. Isso era uma ofensa imensa para aqueles homens ouvirem. Porque ninguém tinha coragem de dizer isso a eles. Ninguém teria coragem de dizer isso a eles. E se isso já não era ofensivo o suficiente, Jesus prova porque eles não cumpriam a lei. Final do versículo 17, Jesus diz assim: por que procurais matar-me? João já vem nos contando, em capítulos anteriores, que esses caras estavam procurando matar Jesus. Ele já tinha dito isso antes. Agora, um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos não é: não matarás. E os caras dizem: você, Jesus, não pode ser o Messias, porque há um ano atrás você curou uma pessoa no sábado. Olha aí capítulo 5, versículo 5 a 10. Um ano antes, Jesus estava lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém, olha o que acontece no verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus... Jesus não está concordando com o que esse homem achava que acontecia com aquela água. Já foi pregado isso, eu não vou voltar nisso agora. Mas Jesus, no verso 8, diz àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E qual é a nota que o apóstolo João nos faz desse evento no final do versículo? E aquele dia era um sábado. E por que Jesus curou aquele paralítico que há 38 anos estava naquela condição de miséria? Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 5. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Um ano antes, esses homens começaram a tramar o assassinato de Jesus. Jesus passa um tempo lá na Galileia, não porque Jesus tivesse medo de morrer, porque Jesus nasceu para morrer na cruz. Mas não nasceu para morrer na mão de religioso nenhum. Não nasceu para morrer a hora que as pessoas quisessem, mas nasceu para morrer na hora que Deus tinha determinado que isso acontecesse. E foi assim que ocorreu. Voltando para o capítulo 7, essa segunda dedução equivocada: Jesus não pode estar certo no que ensina, porque ele quebrou a lei, ele curou um paralítico no sábado. Jesus vai contestar essa ideia deles. E nos versos 19 a 21 do capítulo 7, Jesus diz que o cumprimento da lei praticado pelos judeus era falho. No verso 19, Jesus diz que eles tinham a lei, mas ninguém dentre eles a observava, e a razão é porque eles queriam matar Jesus. Respondeu a multidão: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Esse termo e essa ideia de como a multidão fala disso é como se estivessem o acusando de loucura. De onde você tirou essa ideia? Jesus responde no verso 21. Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. A acusação de que tinha demônios, além de ter falta de argumento, constituía numa acusação de loucura, porque eles não queriam dar ouvidos à contestação de Jesus. De que eles estavam cobrando Jesus de um artigo da lei, quando eles próprios estavam quebrando a lei. Se Jesus não podia estar ensinando corretamente, porque tinha curado alguém no sábado, eles também não podiam estar certos, porque eles também não cumpriam a lei. E Jesus, além de apontar um artigo da lei, que é não matarás, e dizer que era o que eles queriam fazer, Jesus dá mais uma evidência de que eles não cumpriam a lei para contestar a sua dedução interpretativa errada. Verso 22 e 23. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que não foi Moisés, mas os patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Olha que interessante. Jesus pega Levíticos capítulo 12, versículo 3. Em Levíticos 12, capítulo 12, versículo 3, uma lei de que todo menino, no oitavo dia após o seu nascimento, deveria ser circuncidado. E isso não poderia ser alterado. O que significa que se o oitavo dia caísse num sábado, o menino seria circuncidado. E eles praticavam isso no sábado. E Jesus traz Levítico capítulo 12. E se fosse a gente fazendo, seria pecado. Mas como Jesus não pecou, Jesus esfrega isso na cara deles. Vocês estão me acusando de não cumprir a lei? Deixa eu mostrar para vocês o que significa não cumprir a lei. Primeiro, vocês estão quebrando o mandamento de não matarás quando vocês querem me assassinar. Depois, todo sábado que vocês precisam circuncidar um menino, vocês estão fazendo uma coisa que a sua lei diz contra. Não a lei de Deus. Porque Deus nunca disse que seria errado circuncidar uma criança no sábado. Foi a religiosidade farisaica deles, legalista deles, que impôs critérios totalmente legalistas para o sábado, de que se não podia andar mais do que 1,5 km. Uma légua é 1.800 metros, eu acho. E que não podia fazer mais do que isso. Foi legalismo deles, e Jesus diz isso para eles. Se o homem pode ser circuncidado, verso 23, em dia de sábado, porque, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um único homem? Vocês praticam regularmente a circuncisão no sábado. E eu curei apenas um cidadão no sábado. Só pensando em proporcionalidade já não faz sentido a acusação de vocês. Ou seja, a única razão pela qual aqueles homens estavam acusando Jesus é porque eram incrédulos. E o quarto sinal de incredulidade é uma dedução interpretativa equivocada. Um incrédulo vai ver Jesus agir, ou um incrédulo vai ouvir Jesus falar, o incrédulo vai ler nas Escrituras o que se diz acerca de Jesus e ele terá uma dedução interpretativa equivocada. Porque Satanás cegou o seu entendimento. Porque o seu pecado e a sua condição vivendo sob a ira de Deus, Romanos 1, diz que ele se tornou mentalmente incapaz de conhecer a verdade. Romanos 1, versículo 28. O que isso nos chama atenção e nos ensina? Que o pragmatismo quanto à operação de milagres não define a verdade. Aqueles homens estavam negando a Jesus não porque ele não pudesse realizar milagres, mas porque a dedução interpretativa deles sobre o milagre realizado por Jesus estava equivocada. Quase tudo hoje que se diz respeito à fé numa conversa entre evangélicos no Brasil envolve milagre. E as pessoas continuam incrédulas. Porque elas estão concentradas no milagre e são incapazes de entender quem Jesus é. Até quando Jesus realiza um milagre e dá um livramento para alguém, Hoje conversava à tarde com a Xanda, Sheila, sobre como pessoas têm dificuldade em dar testemunho da sua salvação, principalmente quando elas tiveram uma vida muito difícil antes da salvação. E a hora que elas vão falar da sua salvação, elas se concentram muito no ambiente onde elas estavam quando Deus revelou a salvação em Cristo. Quando deveriam se concentrar no Cristo revelado. Não é assim. Eu sofri um acidente assim, assim, assado, e aí naquele dia eu lembrei das palavras do meu filho que falava sobre o Evangelho. E olha, se não fosse aquele acidente, a concentração está sempre no periférico. O incrédulo está sempre vivendo na periferia da verdade, enganado. O pragmatismo, que é o que esses homens estavam buscando para entender a fé, suas deduções eram equivocadas porque eram baseadas em experiências. E não concentradas em Jesus, em quem Ele é. E até hoje isso continua assim. E se nós podemos aplicar isso às nossas vidas, tanto no nosso relacionamento com Jesus, como naquilo que Ele está fazendo em nós, talvez uma boa maneira de pensarmos isso hoje seja voltarmos nossa ideia para Romanos capítulo 8. Você pode abrir lá Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. É um dos versículos mais citados. Talvez depois de João 3,16, no Novo Testamento, Romanos 8,28 é um dos versículos mais citados. Nós gostamos muito disso. Se a gente chega perto de alguém que está enfrentando uma provação, perdeu um ente querido, está lidando com uma enfermidade, teve um problema, perdeu um emprego, bateu o carro, sei lá o quê, a gente já vem de cara assim, jogando Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente fala isso até para incrédulo que não ama a Deus. Não é verdade? Fulano não quer saber de Deus, não ama a Deus, não anda com Deus, não serve a Deus, não adora a Deus, não é capaz de cultuar a Deus no domingo. E ele passa um problema, a gente vai com Romanos 8, 28 para ele. Você não ama a Deus, então nem dá para usar errado a interpretação desse versículo. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, isso é verdade, está aqui, não é mesmo? Nada do que acontece na nossa vida acontece por acaso. E nada do que acontece na nossa vida acontece como algo que Deus esteja começando hoje a fazer na nossa vida. Porque o plano de Deus na nossa vida é completo. Como Deus é eterno e Ele não vive sob o tempo, porque Ele criou o tempo. O primeiro dia da nossa vida e o último dia da nossa vida estão aos olhos de Deus, como está hoje, dia 17 de abril. Não faz diferença nenhuma. Quando você entende que Deus é eterno, Gênesis 1:1 e Apocalipse 22 é a mesma coisa diante dos olhos do Senhor. Você tem que viver cada dia de 24 horas. Cada geração antes de nós e depois de nós até que Cristo venha. Mas Deus não está vivendo cada geração. Ele se relaciona conosco aqui na nossa limitação, porque Ele criou o tempo. Mas Ele é eterno, Ele existia antes que o tempo existisse. E nós não conseguimos entender isso. Porque todas as nossas concepções partem da existência do tempo. Todas. O que acontece na nossa vida hoje não é uma obra do acaso ou uma obra isolada. Faz parte do plano soberano de Deus que vem sendo operado em nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. O que significa que Romanos 8, 28 não faz parte de um evento isolado de que Deus vai agir porque eu bati o carro. Se você não crê que Deus age o tempo todo, não é porque você bateu o carro que você vai crer. Só que a ação de Deus não é em seu favor. A ação de Deus é para a glória dele. Olha o que diz o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Com qual propósito? Para serem conforme a imagem do seu filho. A fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para que o caráter de Cristo seja moldado na nossa vida. E Deus vai usar as circunstâncias exatamente nessa direção. O que isso significa? De que o mais importante não é o milagre ou o livramento, mas o que Deus está fazendo com aquilo para moldar o caráter de Cristo na minha vida. Olha o verso 30. Que nunca citamos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A predestinação fala de uma ação de Deus antes da criação do mundo. A glorificação fala de uma ação de Deus quando Ele vai concluir o seu plano nesse mundo criado. Fala de um plano completo do Senhor. Então, quando Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, Ele já vem fazendo antes mesmo que a gente exista. E Ele está fazendo para a glória dEle, e quando Ele nos der um novo corpo glorificado, isso servirá para a glória dEle. O que nós podemos aprender com essas deduções interpretativas erradas é que se nós somos controlados pelo pragmatismo, nós nos concentramos apenas no milagre, na libertação e nas questões aqui, desprezamos Jesus e não podemos reconhecê-lo. Só que quem faz isso são os incrédulos. Um incrédulo não é capaz de reconhecer a Cristo. Um salvo é capaz e, portanto, não deveria olhar para Jesus dessa maneira. E quando experimenta uma ação generosa e poderosa de Deus num livramento, ou seja o que seja, ele ainda tem que continuar olhando para Cristo. Se o Senhor te curar de um câncer, isso vai ser uma grande bênção, mas não vai chegar nem perto do que Cristo é e da salvação que Ele te deu. Nem perto. Nem perto. Quem vive na incredulidade segue naturalmente uma dedução interpretativa equivocada. Semana passada nós vimos três sinais de incredulidade. O primeiro deles é uma teologia errada sobre Jesus. O segundo deles é uma expectativa errada sobre Jesus. O terceiro deles é uma investigação errada sobre Jesus. Hoje nós vimos um quarto sinal de incredulidade, que é uma dedução interpretativa equivocada. Eles tinham um preconceito em relação a Jesus, porque Jesus não era um religioso igual a eles. Eles tinham uma acusação de que Jesus não cumpria a lei, quando eles nem conheciam direito a lei. Jesus refuta tudo isso. E o que nós temos que aprender é que incredulidade nunca é neutra. Incredulidade sempre sinaliza. E precisamos estar atentos a esses sinais. E para estarmos atentos a esses sinais, precisamos seguir o exemplo de Jesus. E sabe qual foi o exemplo de Jesus? Primeiro, a fonte da autoridade do seu ensino era exclusivamente a Bíblia. A fonte da autoridade do ensino de Jesus era exclusivamente a Bíblia. O segundo exemplo que Jesus nos deixa aqui é que o alicerce do seu ensino sempre dependeu da aplicação soberana da vontade de Deus, que não pode ser conhecida pelo homem natural. Jesus sempre entendeu que o seu papel era fazer a vontade do Pai. Um outro ensino que Jesus nos deixa é que a glória do ensino fica restringida unicamente a Deus. Até quando reconhecemos com gratidão aqueles que nos servem ensinando, a glória é exclusivamente a Deus. E esse é um bom filtro para avaliar quem é de Deus e quem não é. Por fim, a hermenêutica do ensino tem que ser somente coerente com a Bíblia. Não pode ser uma construção de ideias filosóficas e seja lá mais o que for. É a Bíblia e não a erudição que estabelece e sustenta a verdade. Seguir a Jesus sem entender sua divindade é o mesmo que viver na incredulidade. O que nós temos aqui no capítulo 7 é um entendimento que Jesus está lidando com a diferença entre fé e incredulidade. E mostrando quais são os sinais de fé e de incredulidade.